Estamos apresentando Salão Verde.
Pesquisador da Universidade de Brasília mapeia a presença de jacarés no Lago Paranoá. Embora os bichos sejam assustadores, os riscos de acidentes são bem baixos, além de os animais serem importantes indicadores da saúde do lago, como você acompanha agora na matéria da Mônica.
O Lago Paranoá foi criado na época da construção de Brasília para garantir mais umidade em seu entorno. Mas o represamento das águas do Ribeirão Paranoá acabou formando também um habitat ideal para vários animais silvestres, como os jacarés. O engenheiro ambiental Vitor Veras Batista tem pesquisado esses animais em seu mestrado para propor medidas de conservação. Ainda não foi possível contabilizar o número exato de répteis que circulam por aquelas águas, mas os estudos já apontam os locais de maior ocorrência, como conta o pesquisador.
E a gente tem encontrado bastante filhotes. Os filhotes estão concentrados principalmente na região de um afluente do lago, que é o Riacho Fundo. Além disso, outras regiões também foram registradas ocorrências de jacarés, como no Ribeirão do Gama, que é um outro afluente do Lago Paranoá, um outro afluente sul, além do Riacho Fundo, e um afluente norte, né, que é o Córrego Bananal, que nasce dentro do Parque Nacional de Brasília e deságua no Lago Paranoá.
Dentre os animais já identificados, todos da espécie jacaretinga foram encontrados desde filhotes com 40 centímetros de comprimento até exemplares adultos com 2,10 metros. Apesar do grande tamanho, Vitor Batista explica que não é preciso temer esses bichos e diz desconhecer registros de ataques de jacarés no Lago Paranoá.
Apesar de terem mais de grande porte, que intimidam as pessoas, chegam a assustar um pouco, não é característico da espécie ter um comportamento agressivo. As pessoas confundem um pouco porque os crocodilos têm comportamento mais agressivo do que os jacarés, somente os crocodilos africanos. Mas o fato do jacaré não ter esse comportamento não descarta a hipótese de um ataque. O que a gente pode deixar claro nessa situação do Lago Paranoá é que os animais eles estão mais concentrados em locais onde tem menos procura por banhistas, menos trânsito de barco. E, além disso, são locais que têm maior oferta de recursos para os animais, como outros animais, né, quer dizer, as presas dos jacarés e abrigo também. Então, isso diminui um pouco o risco de ataque, já que as pessoas procuram locais um pouco diferentes desse, né, que seriam locais ali próximos da Ermida Dom Bosco, perto da ponte JK, que a gente não viu os jacarés naquela redondeza.
O pesquisador começou seu trabalho em meados de 2007, equipado com um barco a motor, um caiaque, holofote e lanternas. A luz é usada para localizar os animais, pois os olhos dos jacarés ficam vermelhos ao serem iluminados. O estudo deve ser encerrado em julho deste ano, com informações sobre o comportamento dos répteis que podem nortear ações de conservação desses ilustres habitantes do Lago Paranoá.
E já que estamos falando dos animais que habitam o Lago Paranoá, vale registrar que os primeiros meses deste ano foram marcados pelos sucessivos recordes alcançados por um único pescador. Primeiro, José Heron de Almeida capturou uma carpa chinesa de 27 quilos e 1,20 metros de comprimento. A surpresa de Heron foi tamanha ao sentir o peso na tarrafa, que ele chegou a pensar que fosse um toco.
Pode parecer até conversa de pescador, Ana, mas 20 dias depois, a mesma pessoa fisgou outra carpa gigante ainda maior, desta vez com 29 quilos. O peixe foi vendido para a Caesb por R$ 150,00 e está exposto na estação de tratamento de esgotos Sul, ali bem ao lado da Unieuro. As carpas gigantes são usadas no programa de despoluição do Lago Paranoá. No ano passado, uma gaiola virou e alguns peixes fugiram do tanque da Caesb.
Para quem não se lembra ou não é de Brasília, o Lago Paranoá era bastante poluído até 1999 e o esgoto era a maior causa do problema. O programa de despoluição coordenado pela Caesb mudou esse quadro e hoje 97% do lago se encontra em situação excelente, muito boa ou satisfatória. E as carpas são importantes aliadas nesse processo, pois elas comem as algas que provocam um acúmulo de toxinas na água. O biólogo da Caesb, Fernando Starling, lembra que uma carpa de 1 quilo filtra em um único dia 3 mil litros de água.
E ainda neste ano será possível saber o volume de água do Lago Paranoá e também a quantidade de sedimentos acumulados. Os dados sobre o assoreamento do local estão sendo calculados em um estudo inédito coordenado pela UNB, que deve ser finalizado em 6 meses.
Um dos coordenadores do projeto, o professor Marco Iani Roberto, do Instituto de Geociências, explica que a erosão das margens e do solo da bacia hidrográfica do lago e a ocupação irregular da orla são as maiores causas do assoreamento, fenômeno que afeta a capacidade de armazenamento e a qualidade da água. Ele observa que o estudo é importante para saber quando e de onde esses sedimentos vieram. Dessa forma, será possível atualizar as informações sobre o lago e propor ações de conservação.
Vem aí uma excelente oportunidade para conhecer melhor um dos biomas mais ricos do planeta. A Rede de Sementes do Cerrado promove entre os dias 21 e 28 de março o curso de identificação de árvores nativas do Cerrado. As aulas serão na Universidade de Brasília, ministradas pelo professor Manuel Cláudio da Silva Júnior, professor do Departamento de Engenharia Florestal da UNB.
O curso terá aulas teóricas e práticas, incluindo coleta de material botânico, descrição de folhas e árvores e discussões sobre ecologia, conservação e recuperação do cerrado. A carga horária do curso é de 21 horas. A inscrição custa R$ 250,00 e pode ser feita até o próximo dia 16. Outras informações e também a ficha de inscrição podem ser solicitadas pelo endereço redecerrado@finatec.org.br, repetindo, redecerrado tudo junto, @finatec.org.br.
Na última semana, o nível de radiação solar alcançou o nível máximo na maior parte do Brasil. Em uma escala que vai de 0 a 14, o índice alcançou 13,4 aqui em Brasília. Nesses dias de sol inclemente, é fundamental reforçar os cuidados com a saúde, sempre aplicar filtro solar antes de sair de casa e principalmente aqueles que precisam ficar expostos ao sol, como trabalhadores da construção civil e atletas, devem usar bonés, chapéus e roupas leves que protejam a pele da radiação.
Dica da semana.
Água mineral. É assim que a maior parte da população do DF conhece uma área no coração da cidade, que guarda riquezas do Cerrado, o Parque Nacional de Brasília. Mas apesar de proteger espécies e mananciais, a maioria dos frequentadores percebe o lugar apenas como um grande clube.
É isso mesmo que acontece, Ana. Mas a boa notícia é que a nova direção do parque planeja ações de educação ambiental, na tentativa de mudar a percepção sobre aquele lugar tão especial. A diretora Maria Helena Reinhardt explica que, entre outros projetos, estão a sinalização da área do parque, a implantação e recuperação de trilhas, além de um trabalho de interpretação ambiental para as trilhas.
O objetivo desse trabalho, basicamente, é de levar a educação ambiental aos visitantes, para que eles tenham maior conhecimento sobre o bioma cerrado, eles tenham informações sobre as espécies que habitam aqui o Parque Nacional e a importância que o parque tem para a qualidade de vida das pessoas, né? Sem esquecer que o Parque Nacional tem uma importância social muito grande, porque é do parque que sai grande parte da água que abastece o plano piloto, através lá da barragem de Santa Maria.
Apesar de ter toda essa importância, Maria Helena observa que nem todos os visitantes respeitam as regras de visitação estabelecidas para um parque nacional.
Muitas vezes a gente observa que alguns dos visitantes, eles não têm esse conhecimento de que eles estão num parque nacional, que é uma área de uma unidade de conservação, que ela é especialmente protegida e que ela tem normas e regras próprias de administração. A gente procura orientar essas pessoas, seja no centro de visitantes, seja através de todo o pessoal que trabalha no parque, para orientar os visitantes, mas às vezes as pessoas apresentam uma conduta não condizente com uma unidade. Isso nós verificamos em relação a questão do cuidado com o lixo, às vezes também a alimentação dos animais, que é uma atividade que não é permitida numa unidade de conservação, e às vezes até coleta de algum material ao longo das trilhas, barulho excessivo, né? Então todas essas atividades geram um impacto, e ele tem que ter consciência de que esse impacto ele pode gerar problemas para o parque se ele for muito intenso.
Então, nesta semana, a nossa dica é para que você aproveite melhor o Parque Nacional de Brasília, que vai muito além das piscinas conhecidas como água mineral. Para reduzir os impactos negativos da sua visita, é importante não alimentar nem perturbar os animais, não coletar nenhuma planta, jogar o lixo nos locais adequados e, se usar algum produto na pele ou cabelos, tomar uma ducha antes de dar um mergulho nas piscinas.
com essa dica sobre um verdadeiro refúgio natural em plena cidade, a gente encerra esse programa especial de 3 anos de Salão Verde. Obrigada por sua companhia. Este programa e todas as edições anteriores também podem ser ouvidos na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.rádio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.rádio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.